Muito bom dia. Dou as boas-vindas ao Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Sr. Professor Dr. Telmo Mourinho Batista, e ao Sr. Professor Dr. Samuel Silvestre Antunes, Vice-Presidente também da Ordem. Sejam muito bem-vindos a esta audiência no âmbito do Grupo de Trabalho da... No âmbito do grupo de trabalho que precede a alteração ao Estatuto das Ordens Profissionais, dar só nota que no âmbito da Comissão de Segurança Social e Trabalho, este grupo tem 11 ordens, 11 estatutos de ordens, portanto, somos a comissão que mais estatutos têm para alterar, sim, só no âmbito desta matéria, neste grupo de trabalho, pelo que vamos tentar atingir os objetivos de até ao final da nossa legislatura, darmos todo por concluído este processo. Agradeço muito a presença do Sr. Bastonário e do Sr. Vice-Presidente da Ordem e a metodologia que vamos seguir é a seguinte. Darei 15 minutos ao Sr. Bastonário com a entender, para expor os pontos de vista que considerar mais relevantes. Seguidamente passarei a palavra aos senhores deputados, à senhora e aos senhores deputados, e posteriormente, para responder ou para dizer os considerantes que achar por conveniente, darei 15 minutos de novo para poder expor mais ou menos. Nesse sentido, reiterando os nossos agradecimentos e o nosso enorme gosto em tê-los entre nós, eu passo então a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos sobre a alteração ao Estatuto das Ordens Profissionais, portanto, à proposta de lei do Governo. Faz favor, Sr. Bastonário.
Muito obrigado, muito bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados, senhora deputada. É com muito gosto que estou aqui hoje, vou ser breve, como aliás costumo ser. Sei que o vosso tempo também é precioso e que tem 11 ordens para apreciar, que é uma tarefa bastante significativa e difícil. Começaria por dizer que no caso da Ordem dos Psicólogos, as alterações que existem são pequenas, na medida em que o Estatuto da Ordem dos Psicólogos era um estatuto recente, já tinha adaptado muitas das dimensões, órgãos, formas de funcionamento que já estavam previstas e, por isso, aquilo que se mudava aqui não era substantivo de todo, praticamente. Já tínhamos Assembleia de Representantes, muito disso, esta discussão já foi feita neste seio, já foi votada, aliás, em 2008, com a aprovação de todos os partidos e por isso foi alvo de um largo consenso. Na altura, também houve, naturalmente, quando houve a proposta da Lei das Ordens, muitas delas já era coincidente com os nossos estatutos, nós somos, conjuntamente com Ordens Nutricionistas, as duas últimas ordens aprovadas, e por isso a fase de discussão que decorreu com o Ministério da Saúde foi relativamente bem interrompida por vários momentos, porque o processo foi bastante longo, como sabem, mas não foi nem complexa nem difícil, uma vez que muitas das etapas de funcionamento estavam previstas. E por isso, de algum modo, e para tomar a questão que foi apresentada aqui no outro dia, junto desta comissão, exatamente pelas várias ordens, nós estamos de acordo com os 10 pontos enunciados nas ordens, não vou, digamos assim, voltar a este tema porque tenho conhecimento dele com profundidade, apenas dizer que dois ou três coisas sobre dois ou três deles que nos preocupam bastante, que são, embora concordemos com todos, a dispensa de créditos para o exercício de funções é uma questão fundamental, cada vez mais nos debatemos com dificuldades para mobilizar pessoas para o exercício e para a representação, se isso não estiver contemplado na lei. Estamos dependentes muitas vezes daquilo que é a disponibilidade das chefias para o fazer, mas se não o entenderem, é muito mais difícil. A questão dos impedimentos e das incompatibilidades não é uma questão, acho que está completamente contemplada nos nossos estatutos. As disposições transitórias e os mandatos, penso que vai ser alvo de uma adaptação para todas as ordens. A retroatividade da lei relativamente ao início e contagem de mandatos é importante que fique clarificada para evitar dificuldades só do ponto de vista daquilo que é o funcionamento e candidaturas. A proporcionalidade do número de membros da Assembleia de Representantes, nós entendemos que temos, isso foi alvo de uma enorme discussão na altura, entendemos que é proporcional à nossa, temos 50 membros, representam de facto os nossos membros, entendemos que temos uma experiência de funcionamento que nos parece bastante adequada, funcional, que naturalmente com custos, e por isso também a questão da, que já foi também levantada, de um mecanismo que considera a possibilidade do valor legal de videoconferência pode ser de facto importante. E a questão dos conteúdos, da descrição dos conteúdos funcionais. Era aqui que eu, obviamente, quero destacar e formular algo que é muito importante. A experiência da Ordem tem sido uma experiência, ainda que breve, muito intensa, exatamente, porque é uma Ordem que representa 20 mil membros, teve um processo de inscrição durante um ano, levantou imensas questões, e ao longo deste tempo temos-nos apercebido, de facto, das dificuldades que às vezes existem na atuação da própria Ordem, com, sobretudo, pessoas que se reclamam de ou utilizam um conjunto de designações para fugir à tutela da Ordem. Não é, mas estão fazendo com isso atos psicológicos, mas tentam fugir, definindo-se como, por exemplo, psicoterapeutas ou consultores de desenvolvimento, mas no fundo são pessoas às vezes com formação em psicologia, outras vezes sem formação em psicologia, a fazer atos psicológicos e que frequentemente tentam, digamos assim, fugir, apesar dos continuados pedidos de esclarecimento que a Ordem faz, para que esclareça o que é que estão a fazer, e por isso atos, inclusivamente, que têm uma responsabilidade grande, como seja a questão, por exemplo, da avaliação psicológica, que é algo que é fundamental e que decide em muitos processos, seja em tribunal, seja num conjunto de outras áreas, o futuro de muitas decisões. E por isso, a questão que se pôs, e sempre foi uma questão importante, era a de termos uma definição lata daquilo que seriam atos psicológicos ou aquilo que aqui se depois na organização, nesta última sessão, se designou não como ato, porque de facto, mas como uma descrição de conteúdos funcionais da profissão. Isto é importante para nós e foi alvo de uma discussão muito elaborada na nossa Assembleia de Representantes já há muito tempo, logo no início do processo. Chegámos a um consenso sobre isso, foi uma discussão muito interessante e importante para nós, e por isso aquilo que eu trouxe para os seus deputados é o texto que não aparece na proposta que tem, porque foi retirado, mas que foi o texto que foi aprovado. Eu não mexi nada nele, porque é o que sai da minha Assembleia de Representantes. E por isso, e que não é um elencar de atos, basicamente, é uma definição global, como poderão, eu não sei se posso distribuir, só manter aqui um para mim, muito obrigado. E que foi a sugestão que apresentámos na discussão ao Ministério da Saúde para poder ter uma definição, ainda que global, daquilo que são, entendemos, serem atos da profissão que são importantes limitar, porque frequentemente o que acontece é que muitas destas pessoas, aliás, e nós já temos uma comissão, um conselho jurisdicional que naturalmente julga as questões de violação do código deontológico, mas essa comissão, o conselho jurisdicional, naturalmente está para além da capacidade de intervenção de pessoas ou que não se inscrevem na Ordem, que não estão inscritas na Ordem e que fazem atos psicológicos. E por isso nós entendemos que, e já temos naturalmente alguns processos em tribunal também em torno disto e pedidos de esclarecimento do próprio tribunal relativamente aos atos que os psicólogos praticam. Como eu disse, esses atos foram discutidos pela nossa Assembleia e chegou-se a estes 8 pontos, digamos assim, que introduzimos na proposta e que depois foram retirados. E penso que também foram retirados noutras ordens profissionais. Bom, Eu penso que esta questão é, para nós, central, é o resultado também daquele processo interno de discussão destas pessoas e por isso eu não quis, de maneira nenhuma, agora no que se poderia chamar de descrição de conteúdos funcionais ou em alguma transformação, apresentar um outro texto que não fosse aquele que a minha Assembleia aprovou, uma vez que eu não seria próprio de o fazer, porque ela, naturalmente, é aqui soberana relativamente ao processo. Eu, de qualquer maneira, a Assembleia de Representantes está, obviamente, informada do processo que se segue e daquilo que poderão ser as transformações que são introduzidas a posteriori. Simplesmente, eu não as introduzi exatamente porque não me sinto com essa competência para o fazer. E, por isso, aquilo que trago aqui é este, enfim, estava no capítulo da deontologia, mas, enfim, poderá ser um artigo, e era um artigo que nós sugeríamos apenas, e como podem ver, não tem comparação com aquilo que são atos psicológicos descritos com o pormenor relativamente a outras profissões, mas são alguns atos que são fundamentais para a profissão e que pensamos que clarificariam de uma forma importante aquilo que fazemos e, sobretudo, poderiam ajudar também naquilo que é, às vezes, a intervenção das autoridades e do Ministério Público, inclusivamente, que o têm feito, no sentido de proteger os cidadãos relativamente a práticas por pessoas que não estão devidamente, ou não são competentes para isso e não estão testadas na ordem, e podemos dizer que a nossa experiência aí, aliás, tendencialmente, na intervenção que o Ministério Público tem feito, para já é positiva, mas seria muito importante que não dessemos, digamos assim, que clarificássemos este aspecto e que não se permita, pela sua não existência, como muitas vezes acontece, e outro dia referi isso aqui, mas queria voltar a referir, que as pessoas publicamente digam que eu, quando for expulso da ordem, vou dizer que sou conselheiro de desenvolvimento humano e vou continuar a fazer as mesmas coisas. É uma entrevista que está publicada. Está publicada. Não é? E por isso, o que traduz bem uma visão sobre o assunto. Se eu não me chamar psicólogo, o problema já não se põe o problema. E por isso, esta é a questão que, digamos, nós relevamos de importante naquilo que são os estatutos, foram, como eu disse, discutidos com o Ministério da Saúde. No geral, não há grandes alterações. E depois, apenas mais algo que deve ser uma que na transposição deve ter, de alguma forma, ficado truncado, que é no artigo 12, em que se diz que as candidaturas, isto é, as candidaturas para as eleições, as candidaturas são apresentadas até 15 de setembro do ano imediatamente anterior ao termo de um mandato em curso. Ora, seria um bocadinho estranho que se apresentasse candidaturas num ano imediatamente anterior. O que acontece da ordem dos psicólogos e o que está previsto é que as eleições são no último trimestre e por isso devem ser até 15 de setembro do ano que termina e não do ano anterior, no ano imediatamente anterior. E penso que deve ter havido qualquer, enfim, alguma questão aqui que escapou, porque senão estaríamos numa situação de havendo eleições na ordem para o ano que vem, temos que estar a apresentar candidaturas agora no próximo 15 de setembro, que seria com um ano de antecedência, seria um bocadinho estranho, sim, no ano em curso. E por isso é uma questão de correção menor para que não haja, mesmo com muitos olhos a ver estas coisas, escapam sempre coisas. Aliás, na primeira lei das ordens havia também um lapso destes, mas que foi depois corrigido. É só para evitar ter que estar a fazer uma segunda correção. São os pontos que eu queria destacar e agradeço o vosso trabalho e a vossa disponibilidade para estes assuntos. Muito obrigado.
Muito obrigada a nós, Sr. Bastonário. Então, vou passar a palavra aos senhores deputados e passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso. Pode ser? Na ausência de haver indicações à mesa, seguimos o procedimento normal. Sr. Deputado António Cardoso, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz
favor. Muito obrigado, Sra. Governadora. Começo em nome do Partido Socialista por saudar a presença do Sr. Bastonário e o Sr. Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos e agradecer os contributos que veio dar. Portanto, também, de nossa parte, uma explicação do facto de considerarmos muito importante a audição nesta fase, porque este processo inicialmente tinha um prazo de tramitação em termos do Ministério, demorou mais que estava estipulado. Nós compreendemos, porque isto são processos que são dinâmicos e por vezes as coisas retardam. No entanto, só para dar relevância ao facto que chegou à Assembleia e nós, no mais pequeno espaço de tempo, conseguimos colocar estas iniciativas legislativas em debate e daí serem chamados cá para, portanto, ouvirmos a vossa opinião, o vosso parecer, o vosso contributo em local próprio. A única questão que aqui coloco, pois foi clara a exposição, o Partido Socialista está atento e dá melhor atenção às preocupações e espera contribuir de forma que a Ordem, apesar dos seus estatutos serem recentes, estarem muito atuais, que ainda fiquem melhores e mais eficientes e mais eficazes. A questão que coloco, muito simples e pequena, tem a ver com se debatem com problemas de escolha de órgãos, de dirigentes, isto é, para outras palavras, se estão já em fim de mandato, se o processo pode ter alguma serenidade ou alguma tranquilidade, porque tivemos conhecimento que algumas ordens já estariam com os seus órgãos em fim de mandato ou tendo ultrapassado o mandato, e era a pergunta objetiva que lhe colocava. E, portanto, ia mais uma vez agradecer os vossos contributos em nome do Partido Socialista e manifestar a nossa disponibilidade para ajudar a que se construam estatutos que sejam eficientes e eficazes para a vossa profissão. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Cardoso. Passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados, mas cumprimento de uma forma especial o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos e o Sr. Vice-Presidente, dizendo que, mais uma vez, é uma honra recebê-los aqui na Assembleia da República para podermos, aqui em clima de diálogo, melhorar aquilo que é uma lei que é importante para o bom funcionamento da profissão. É de dizer que, efetivamente, já tínhamos o CNOP quando foi ouvido e que também o Sr. Bastonário esteve presente, portanto já nos deu a indicação daqueles que seriam alguns aspectos que parecem fundamentais para uma uniformização daquilo que é a legislação sobre as diversas ordens, e recebemos também agora já uma sugestão mesmo de redação de alguns artigos para efeito dessa mesma uniformização. E naturalmente vamos olhar com a maior atenção para as questões e também para as questões que aqui suscitou. E o que eu queria perguntar, efetivamente não tenho muito a perguntar, porque foi muito objetiva a exposição e as preocupações que têm, que naturalmente não são muitas face ao serem recentes os estatutos, mas eu confesso que fiquei aqui com alguma dúvida, posso ter percebido mal, relativamente ao artigo 12. Portanto, o artigo 12º, à questão da candidatura, da apresentação da candidatura. O que eu ia perguntar é como é que está atualmente nos estatutos. Portanto, esta alteração, para perceber se efetivamente houve aqui um lapso. Quanto à outra questão, dizer que nos parece de facto pertinente que haja ou nos estatutos, ou até em regulamento próprio, melhor ver efetivamente a questão do ato psicológico, e perguntar se como é que tem sido atualmente, como é que decorre esta situação face aos estatutos que têm, esta questão do conteúdo funcional, como é que portanto, sentiram essa situação que aqui referiu, não é, do facto de alguns membros da Ordem poderem, ou que deveriam estar integrados na Ordem, poderem fugir à responsabilidade da Ordem por não estar clarificado esse conteúdo funcional e perguntar exatamente como é que tem funcionado até então e como estão os atuais estatutos. Dizer-te mais uma vez, agradecer a presença e dizer que vamos olhar da parte do PSD com todo o cuidado para aquelas que são as preocupações que nos parecem de facto pertinentes, no sentido de podermos ter aqui uma boa legislação no que se prende com o funcionamento da Ordem dos Psicólogos. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Clara Marques Mendes, passo a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento também o Sr. Bastonário, Sr. Vice-Presidente. Agradecer mais uma vez, e já foram várias, a disponibilidade total pessoal e da Ordem, enquanto representantes da Ordem, para estarem aqui presentes. Os contributos dados, como disseram, sendo uma ordem recente, portanto, esta alteração dos estatutos, os estatutos em si já têm um caráter de atualização e de modernidade que necessitavam somente de pequenos retoques para ajustar à Lei Quadro. Aliás, muito aquilo que vem na Lei Quadro já estava vertido nos estatutos da Ordem dos Psicólogos. Eu tomo nota das sugestões que fizeram, da necessidade de clarificar a questão da retroatividade quanto ao número de mandatos. De facto, a redação não é uma redação limpa, cristalina, necessita de ser apurada. A questão do ato psicológico reiterava aquilo que pediu a deputada Clara Marques Mendes, de um contributo em termos de texto que nos servisse de guião para podermos avaliar do que é que estamos a falar em concreto. E depois, quanto às candidaturas, realmente é um bocado bizarro esta questão do tempo, porque o que é prática nas associações transversalmente, seja qualquer natureza, e nas eleições para órgãos coletivos, é fixar-se um período temporal em número de dias e não em termos de data exata de calendário, porque a duração dos mandatos, o seu termo e o seu início depende do momento da eleição. E, portanto, o que é prática e a regra é fixar-se um prazo de 60 dias, 90 dias, antes do término do mandato em curso, ou no prazo de X dias, como aqui está contemplado, se houver uma demissão em bloco e se houver eleições antecipadas. E, portanto, esta questão aqui dos 15 dias, independentemente da questão da gralha do ano anterior, portanto, isso é uma gralha, mas o fixar-se aqui uma data de calendário, 15 de setembro, como poderia ser 15 de outubro, não é normal. Não é normal e, portanto, nós vamos debruçar sobre este aspecto e ver qual é, digamos, a disponibilidade e a receptividade de adotar como texto geral, nesta e noutras ordens, aquilo que é normal, que é pôr um prazo temporal, não indexado ao calendário, mas indexado ao término do mandato, qualquer que seja a data desse término, 90 dias antes, 60 dias antes, 120 dias antes. Bom, depois teremos ver. Parece-me que isso é mais rigoroso, é mais exato e é menos propêncico, como só ia dizer-se, a causar embaraços e conflitos pontuais no terreno. E, tendo isso, agradeço a exposição e a apresentação que fizeram. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Artur Rego. Concluídas que estão as intervenções por parte da Senhora e dos Srs. Deputados, passo a palavra ao Sr. Bastonário para dizer as considerações que achar por relevante. Quero a ter a gentileza, por favor.
Obrigado, Presidente. Agradeço muito os comentários e as questões, porque vão permitir clarificar, a questão dos problemas dirigentes. O deputado António Cardoso falou disso. Nós não estamos com esse problema neste momento, não temos eleições próximas. Faço, de qualquer maneira, notar que este processo tem sido tão longo que não espero que isto se prolongue para as nossas eleições, que serão no próximo ano, no final do próximo ano. e por isso o meu temor decorre do facto de que, apesar da ordem ser bastante jovem, tem-se debatido frequentemente com problemas de datas que o Sr. Deputado Artur Rego estava a referir, porque elas estão fixadas e nós às vezes não entendemos. Aliás, no princípio da ordem, nós tínhamos 60 dias depois de ser nomeada à Comissão Instaladora e fixava uma data. E como nunca mais foi nomeada, de facto aquilo criou imensos problemas. E por isso eu estou totalmente, embora não sendo jurista e nem entendendo sobre o assunto, parece-me que era mais enfim, natural que não se fixasse uma data exata de calendário e se tivesse um procedimento que tivesse a ver com o tempo necessário para a realização de eleições, e assim nem se teria a necessidade de estar a prever que se é antes do mandato ou não. Quando termina, existe aquele período. Mas, para responder à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, atualmente o que acontece é que as eleições estão, de facto, fixadas no último trimestre do ano. E por isso, o que acontece é que, e por isso, aparece aqui o 15 de setembro como uma data limite, digamos assim, para a apresentação, mas elas estão fixas ali, não podem decorrer noutra altura. O que também, sim, enfim, não sei qual foi a ideia que presidiu a isto, para todos os efeitos, suponho que há aqui algo que às vezes é conveniente, que é finalizar o ano para fechar este ano no processo de transição, mais ou menos fechar contas, e isso ajuda às vezes as ordens a não terem que depois nos processos de apresentação de contas e etc. De qualquer maneira, acaba às vezes por ser estranho, porque na Assembleia de Novembro, onde se apresenta plano e orçamento, pode estar na situação de nem sequer estar lá, quer dizer, para todos os efeitos estou a apresentar plano e orçamento, mas posso não estar lá, não é? Então fui eleito. De qualquer maneira, a uniformização, eu acho que alguns destes aspectos mais formais é importantíssima. Há, claro que há questões que são diferentes, né? Normalmente os atos são diferentes. A questão do conteúdo funcional e de como é que ele tem sido, de facto, aplicado. Há várias, como eu disse, questões que se põem basicamente, inclusivamente uma questão que até estamos hoje a tratar, que é, inclusivamente dentro da própria estrutura do Estado, haver situações em que há diferenciação, por exemplo, em que as pessoas são supostamente dispensadas, não são, pela lei, de estarem inscritas na ordem dos psicólogos e por isso estarão para além de qualquer controle deontológico, se fazendo parte e emitindo, por exemplo, estes relatórios psicológicos para fins, por exemplo, de relatórios sociais para tribunal, na Direção-Geral de Reinserção Social. É um assunto que estamos a levantar hoje, em que estamos em plena discordância, porque outros profissionais que estão a fazer isso estão inscritos nas respectivas ordens e por isso devem ser responsáveis pelos atos em termos deontológicos, porque se um colega meu que está numa dessas posições utilizar, por exemplo, um instrumento psicológico de há 50 anos, e isso corresponde a algo que é dado ao juiz para julgar acerca da situação, da pena a aplicar, não nos parece adequado que a ordem não possa ter um papel aí nesse tipo de situação, porque as pessoas não se devem poder furtar, inclusive, e isso acontece, como eu disse, com o Estado português. E por isso, não é só com o Estado, naturalmente, há muitas outras situações, como aquelas que eu referi aqui, que infelizmente são aproveitadas e até anunciadas publicamente. Naturalmente que nós entendemos, e a lei entendia, que para o exercício da profissão era preciso estar inscrito na ordem, independentemente da área de intervenção, não é? Pública, privada, social, esse foi sempre o entendimento. Nunca houve, desde que eu tive acompanhado o processo todo, desde o princípio, até porque durante 7 anos me dirigi aqui à Assembleia, e este passou, foi um processo de 7 anos até termos a ordem, e nunca esta questão se pôs, nem foi sempre um entendimento bastante claro e consensual que o exercício era um exercício para o exercício que tinha que estar inscrito na ordem. Depois vêm todos a procurar ou sair via designação ou sair via alguma isenção que me parece inadequada. Se a pessoa não está no exercício, faz aquilo que normalmente deve fazer, que é suspender a sua atividade. Não é? Isso está totalmente previsto nos estatutos. A pessoa inscreveu-se, sabe-se que tem as competências para o fazer, mas naquele momento não está no exercício, suspende. E é isso que faz. Nós temos todas as reuniões todos os momentos de reunião de direção são momentos em que aprovamos a suspensão da atividade. A suspensão da atividade é perfeitamente legítima e normal, mas num momento qualquer nós sabemos que aquela pessoa corresponde e tem as credenciais adequadas para o fazer e, de alguma forma, neste momento diz eu não quero exercer. Entrega a cédula, não paga cotas e fica em suspensão. Mas nós, pelo menos, temos este registro e sabemos isso. E isso é importante até nas questões que se põem do ponto de vista transnacional, porque as questões que se põem são, muitas vezes, de troca de exercícios e a informação tem que circular também nas organizações. Nós pertencemos a organizações europeias, somos muitas vezes solicitados para, quando um colega nosso se dirige, por exemplo, à Europa, saber se existem questões do ponto de vista ético e deontológico, e ainda bem que assim é, para todos os efeitos, para que isso não seja naturalmente permitido que uma pessoa se desloque para outro país depois de ter feito ou de ter tido problemas nesse país e se desloque, mude de coisa. Já tem acontecido e há um trabalho das autoridades competentes e agora facilitado também pela introdução de toda a informação que vem para a lei que tem a ver com a informação, com o balcão único, etc. E por isso não queremos de maneira nenhuma que por razões, digamos assim, de querer furtar-se ao controle da ordem as pessoas esqueçam que são psicólogos ou se estão a fazer atos psicológicos, são psicólogos. Eu não posso estar a fazer uma cirurgia e dizer que não há problema porque eu não sou médico. Não é aceitável. Nós aceitamos que a cirurgia são atos praticados por pessoas que têm habilitação própria no curso de medicina e por isso dizem, ah, mas não faz mal porque eu não sou médico. É este o argumento que às vezes nos têm colocado. Não acho que seja um argumento válido e, sobretudo, quando muitas destas situações e, sobretudo, as que têm a ver com avaliação são utilizadas para vários fins e que têm consequências importantes na vida das pessoas. Não se trata de coisas laterais, não é? Se trata-se de avaliações para tribunais, apuramentos naquilo que são, por exemplo, uma das áreas em que os psicólogos fazem uma intervenção bastante difícil, que é a regulação do poder parental. Há muita produção hoje nessas áreas, da produção de relatórios para efeitos de reforma. Por isso, há aqui uma série de consequências que têm que se retirar e as pessoas têm que ser responsáveis. Eu não creio que um psicólogo que queira fazer uma prática ética queira estar fora deste tipo de controle. Eu não quero, de certeza absoluta. Muito obrigado pelas vossas questões.
Muito obrigado, Sr. Bastonário, Sr. Vice-Presidente, pelas questões, pelos contributos que nos deixaram, que certamente serão ponderados por todas as senhoras e senhores deputados. Vamos tentar ser o mais célere possível na conclusão deste processo e aguardamos que, se desejar fazer chegar mais algum contributo ou ponderar com a maior brevidade possível, até sexta-feira, nos possam fazer chegar algo que considerem ainda pertinente. Agradeço muito e desejo as maiores felicidades. Obrigada por terem vindo. Bem-ajam.